Bom dia a todos, hoje é terça-feira, 14 de agosto de 2018, eu sou Deodato Neto, esse é mais um podcast Eleven Financial. Eu juro que eu queria um crescimento desacelerado como esse chinês para chamar de meu. As principais frentes do gigante asiático seguem em forte desenvolvimento. Assim como o dilema da sequoia nos faz lembrar que mesmo sendo a maior árvore do mundo, ela não cresce até o céu, ela ganha corpo e casca. Imaginar que é eterna a taxa de crescimento double digit da China é não reconhecer uma mudança na dinâmica macro e microeconômica chinesa que vai invariavelmente estar refletida na próxima série de dados de hoje a um próximo ciclo, usando uma expressão que o Banco Central gosta muito, ao menos no horizonte relevante. A chegada dessa guerra comercial muda um pouco a perspectiva, mas não estruturalmente na minha visão. O que a gente tem é uma acomodação da velocidade e da chegada de cada um dos principais dados. Ainda olhando para a China, uma coisa que me parece bastante interessante é a atuação e a atenção dada àquilo que é chamado de shadow banking, né? Ou seja, das instituições financeiras que por lá operam e fazem fluxos financeiros e movimentam grandes montantes de ativos sem estar sujeito à regulação. A China tem trabalhado para que exista uma movimentação dos recursos que hoje ainda estão concentrados nesta indústria para dentro dos balanços dos bancos, principalmente, aos quais são objeto não só de regulação, como de auditoria e de contenção de risco. Então, esses são movimentos importantes e, mesmo assim, a gente vê crescimento robusto de vendas no varejo, a gente vê crescimento de investimento em áreas não rurais. Agora, ele é o menor da série em não sei quantos anos. A base comparável é a maior do mesmo período. Então, acho que existe uma distorção de expectativa, uma necessidade de acomodação a partir de enfrentar a inevitável realidade de que a China mudou de patamar. Existe ali dentro, em uma riqueza reprimida, em uma base de consumo e de ainda carente de infraestrutura reprimida, um hedge natural importante para o próximo ciclo de crescimento chinês, que viveu para o mundo durante muito tempo e vai ter que inevitavelmente cuidar dos seus por um ciclo adicional. Ainda do lado de lá do mundo, as pressões advindas do surto psicótico desencadeado no mercado a partir do suposto colapso turco devem ser cada vez mais observados com atenção. O podcast de sexta eu abordei o tema, de ontem eu abordei esse tema, exatamente tentando trazer um raciocínio de focar naquilo que é exequível. Existe uma série de coisas a serem consertadas na realidade turca, existe uma combinação que, sob a ótica estrutural e técnica macroeconômica, não devia conversar. São indicadores que dificilmente, em qualquer quadro razoável de estabilidade, não acontecem ao mesmo tempo. Crescimento de PIB de 7%, inflação de 12%, desemprego em 10% e taxa de juros a 17% são variáveis que não se conversam ou que efetivamente dificilmente vão conseguir viver em equilíbrio. Ainda há muita dúvida sobre quais medidas serão tomadas dentro da Turquia para acomodar isso, mas a grande realidade é, em tudo que se assiste, ou em tudo que se lê, ou em tudo que se estuda, em todas as principais frentes globais, os pares apontados da Turquia são diversos países emergentes, incluindo a Argentina, em nenhum dos casos o Brasil. Por quê? Saldo de reserva cambial, saldo positivo em transações correntes, expectativas ancoradas e uma economia com baixo nível de aquecimento. Ou seja, nosso momento é diferente. Agora, não quer dizer, como eu disse ontem, que a gente não possa ir até lá. Não vai acontecer na semana que vem e, se Deus quiser, não vai acontecer em momento algum, porque a razoabilidade há de imperar nessa eleição majoritária. A reação da Bolsa de ontem foi tão espasmódica quanto a de sexta-feira, com o mercado fazendo aquela típica correção do exagero e dos trades determinados pelo estômago no pregão anterior. A gente está sendo forçado, graças a Deus, a trazer razoabilidade para as análises, a olhar efetivamente qual é o potencial de impacto e de desenvolvimento em cada uma das frentes de negócio. Hoje e amanhã, os dois últimos dias da temporada de balanço, com chuva de resultados corporativos que até agora já materializaram uma verdade importante e muito satisfatória na dinâmica econômica brasileira. Os lucros estão voltando, os lucros estão crescendo, e aí a percepção de múltiplo para a nossa bolsa muda substancialmente. A questão é que, se esperar sair no jornal a verdade materializada, o tempo da compra provavelmente já passou. Um abraço a todos e ótimo dia.